hoje nós vamos avançar no nosso assunto. Vocês perceberam que nós estamos vendo o universo tomando forma através do Big Bang, com planetas formando todo o universo, tomando forma em planetas, ou seja, a partir daquela grande explosão. E olhamos em particular o nosso planetinho aqui, o nosso pontinho de habitação, o nosso endereço. E ali então essa massa de energia formou nessa grande esfera de silício o plano da ilosfera, não é? O plano mineral. E nós vimos que lá nesse plano mineral a lei que atua ali é a lei da mecânica, a lei que organiza internamente os corpos. E há uma comunicação de matéria para matéria. A camada eletrônica do átomo permite que elementos se comportem fundindo e formando moléculas e produzindo todos os elementos que nós conhecemos na natureza. Se nós formos pensar bem, isso é um tipo de comunicação. A matéria se comunicando, e ela se comunica e agrega-se em novos elementos. Então, nós percebemos que há uma lei atuando nisso, formando esse plano da realidade. Depois nós fomos um pouco mais, vimos que essa matéria, que tem um tipo de interação com o universo, acaba produzindo uma que tem ainda mais interação. Nós vimos o plano vegetal. O plano vegetal já é um plano com sensibilidade, sensível à luz. Muitas plantas buscam a luz solar, se alimentam, se comunicam, se reproduzem. Vocês percebem que o sistema vai se tornando cada vez mais complexo e interessante, e de uma certa forma cada vez mais inteligente? Essa massa do universo, além de produzir todo o reino vegetal, aonde a lei, além da mecânica atômica, já começa a operar uma lei de atração, uma lei de sensibilidade. Agora, isto não se compara à sensibilidade do reino animal. No reino animal, há uma complexidade muito mais profunda, né? De leis que atuam além da sensibilidade e do instinto que começa atuando nas plantas, nós vemos outros princípios atuando no mundo animal. E percebemos ali o instinto primordialmente tomando conta dessa esfera, organizando essa esfera. E além disso, percebemos já uma sombra de afetividade, emotividade, de emoção e também de inteligência, né? O que nós percebemos? Esse reino já tem uma possibilidade de relação muito mais profunda. Observe uma coisa, olha, o que o universo está fazendo? O universo está criando criaturas que se relacionam de forma cada vez mais complexa entre si e com o próprio universo. Há cada vez uma relação mais profunda, mais complexa. Será que isso tem a ver com o propósito do próprio universo, a maneira como ele se organiza? Será que isso tem a ver com o próprio sentido da nossa existência e da nossa vida? Agora nós chegamos no quinto bloco. E o quinto bloco é o próximo animal, né? Vocês lembram do enigma de Tebas, onde a esfinge dizia para o visitante: ou eu te decifro, ou a esfinge devora o que passava por ela, né? E a charada, a missão qual era? Que existia um animal que pela manhãzinha andava de quatro patas, que à tarde andava de duas patas e que à noite andava de três patas. Que animal é esse? A esfinge perguntava. E esse animal é o ser humano, né? Quando ele nasce, ele engatinha, quatro patas. Quando ele fica adulto, duas patas, arrogante, prepotente ou não? Humilde, andando sobre a terra. Mas quando fica velho, uma terceira pata aparece, meu amigo. Bom, então chegamos neste animal, né? Por que nós usamos a palavra animal? Houve uma confusão religiosa por causa disso daí, terrível. A igreja afirmou algumas coisas e depois a ciência acabou se desenvolvendo e a religião não podia voltar atrás, porque ela tinha mania de afirmar que aquilo que ela declarava era uma verdade única e exclusiva. Então ela não podia recuar, mas ela via que a ciência cada vez mais demonstrava que o homem fazia parte da natureza e era produto dela, né? E aí entrou-se num debate terrível. Mas nós não vemos nenhum problema, inclusive o texto em si hebraico, bíblico, se você pegar os textos das escrituras católicas, não vai ter problema nenhum em se afirmar que o homem é um animal como classificado pela natureza. Só que aí também a nossa zoologia entrou num problema, né? Até hoje o pessoal do darwinismo clássico está tentando achar o elo perdido, que nos ligaria aos primatas, né? Aos nossos primos gorilas e chimpanzés. Então o que acontece? Este elo não existe, por quê? O homem é um animal, sim, mas é um animal de propriedade particular. Ele é uma espécie própria dentro do reino animal. Então nós classificamos isso como? Ele é um animal de qualidade hominal, né? Este é o tipo de animal que nós temos e somos. Então vamos ver um pouquinho o nosso terceiro tema, o surgimento do ser humano. Vim de onde? E sou feito de quê? Quinto bloco, através do animal hominal, noosfera, a dimensão da autoconsciência. Então, o que nós vamos observar? Cada vez mais, este ser que agora surge se torna mais complexo e interage entre ele, com ele próprio, com as coisas da natureza e com as leis da vida, de uma maneira ainda mais complexa. E tudo isso para quê? A gente dá uma dica aqui, ó. Através, né? O homem é feito de quê? Através do animal hominal, noosfera, a dimensão da autoconsciência. Então vamos lá. Olha, o próximo reino, que é este reino animal hominal, acompanha bem comigo o raciocínio. Não poderia ser apresentado antes do filme A Natureza dos Números. Não sei se você lembra, no nosso encontro passado, nós vimos um filme lindo a respeito daquelas fórmulas matemáticas que formam a concha do oceano, a flor, a asa da libélula, não é? Tudo aquilo descrito de uma maneira matemática impressionante. Por que que nós não poderíamos apresentar o reino humano antes daquele filme? Por quê? Porque tudo que está do homem para baixo cumpre compulsoriamente as leis do universo. Um átomo não tem escolha de ir para a direita ou para a esquerda. Uma planta não tem escolha, ela vai perseguir a luz do sol, se esse for o princípio espiritual que estiver inscrito nela. Um animal não tem escolha, ele vai instintivamente se reproduzir e realizar tudo aquilo que tiver nele. Agora, este reino não poderia ser apresentado antes, porque parece que nós podemos escolher. E essa é a diferença dos reinos que nos antecedem para o nosso reino. Será que nós podemos mesmo? Por exemplo, há alguns anos atrás, eu usava a palavra livre-arbítrio para o ser humano. Não uso mais. Não uso mais. Eu cheguei a acreditar que o homem teria livre-arbítrio. Hoje, eu só atribuo este dom para um ser, a suprema divindade. Agora, mesmo não mais colocando que o homem tenha livre arbítrio, e aí no nosso final, queria que você fosse anotando para a gente conversar sobre isso, eu coloco que o homem tem arbítrio, ou seja, a minha visão antes era que o nosso leque seria ilimitado. Hoje eu não vejo isso. Eu vejo sim, nós temos um leque de escolha, uma grade, um gradiente. Neste gradiente eu tenho opções, e eu realmente tenho condições de escolher isto ou aquilo, mas as minhas opções não são ilimitadas. O jogo do tabuleiro me é dado, não é livre. As regras não são livres, as regras são condicionadas. Agora, o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal não têm essa opção. A regra é dada, a ordem dada e aquilo é cumprido. 100% do que é ordenado, 100% é entregue. Agora, ao ser humano, o ser humano já funciona de maneira diferente. Então vamos lá, ó. Próximo reino não poderia ser apresentado antes do filme A Natureza dos Números. Se alguém aqui não viu o filme, acessa a nuvem, no nosso encontro, não no sexto, mas no quinto, está lá o filminho A Natureza dos Números. Dê uma olhada, você vai gostar muito do filme. Nele, a principal característica é o quê? A da previsibilidade. Ou seja, no reino mineral, vegetal e animal, tudo é previsível. Nela, a principal característica, a da previsibilidade compulsória, não é totalmente aplicada, surge o arbítrio. Nos reinos anteriores, a lei é. Observe essa lei. Lembra que nós falamos de princípios que regem cada reino? Qual é a lei que rege o reino mineral, vegetal e animal? O que e quem pode, faz. O que e quem pode, faz. Ou seja, a natureza deu uma potência para a semente do abacate? Deu. Das condições, ela compulsoriamente realiza o abacateiro. Se as condições foram excelentes, um excelente abacateiro. Se as condições forem ruins, na beira da estrada, uma árvore mirrada, mas ela, tudo que ela pode, ela dá ali. Seja na beira de uma estrada, seja no melhor solo, a semente do abacate dá tudo que ela tem. Ou seja, neste reino, o que e quem tem potencialidade, potência, faz. O compulsório, dever, a planta, a semente deve se desenvolver. E ela se desenvolve. É dada a lei para ela. Diante da umidade, do calor, da terra, produza. Ou seja, a condição é dada, a semente de abacate entrega. Essa é a lei lá embaixo. Essa é a lei lá embaixo. Ó, o compulsório, o dever presente no reino mineral, vegetal e animal, movidos pelas leis da mecânica, do instinto, aqui são apenas influência. A mecânica atômica tem alguma influência nas tuas decisões, no teu pensamento? Parece que sim. O instinto tem alguma influência nas tuas decisões? Quase nada, né? Quase nada. Bom, tá aí os 7 bilhões de habitantes do planeta que não nos deixam mentir, né? Bom, movidos pela lei mecânica, pela lei do instinto. Aqui, elas são apenas influência. Podem ser influências poderosas. E você pode ter talvez um ser humano mais ou menos consciente? Pode. Talvez no menos consciente, as leis mais determinantes sejam as leis de lateralidade. Talvez no indivíduo mais consciente, essas leis possam menos, mas elas podem. Em todos elas podem. Bom, o princípio de desenvolvimento do potencial entregue a cada animal hominal atuará, porém, como em nenhum dos outros reinos. Aqui aparece o princípio da responsabilidade. Ou seja, você percebe uma coisa? Lá embaixo não há responsabilidade, mas lá embaixo também não há escolha. O que tem que ser feito, é feito. Aqui em cima, ó, nós estamos nos colocando em cima, hein? De alguma maneira, né? Aqui para cima, há alternativa, mas aí se inclui uma coisa, responsabilidade. Por quê? Se você pode ou não entregar, há responsabilidade de entregar ou não. Ele enunciará, veremos ao final, a lei que dirige esse reino. Lembra que a cada reino nós falamos que havia uma lei? Lei da mecânica atômica dirige o reino mineral. Lei do instinto, da sensibilidade, o reino vegetal. Lei da atração, lei do início da emotividade, etc. Instinto, principalmente, dirige o reino animal. E o reino animal hominal? Qual é a lei que dirige este reino? Vamos continuar pensando juntos, ó. Nós depois aí no final a gente vai conversar. Reino animal hominal. A noosfera. Noos significa inteligência. Inteligência. Ou seja, nós estamos na esfera da cognição, da inteligência. No animal nós percebemos o quê? Que este princípio começa a atuar, ou seja, ele é um princípio inicial, dá os primeiros passos, né? Dá os primeiros passos, mas ele ainda não se manifesta plenamente. Agora, no nosso reino animal, a inteligência vai alcançar princípios maravilhosos, ela vai se desenvolver tremendamente. Também a emoção, afeto, sentimento, vai haver um grande desenvolvimento. Olha, essa esfera, olha, então a esfera da autoconsciência, ela se inaugura nesse reino, né? A planta, o mineral, o animal, ele não tem capacidade de se enxergar, de compreender. Nessa esfera, começa a haver a autoconsciência. Outra coisa que dá início aí, a esfera da volição e do arbítrio. Ou seja, eu começo a exercer a minha vontade, né? Lá no reino mineral, lá no reino das plantas, do vegetal, você não tem esse princípio. Agora, aqui nós já começamos a ter autoconsciência, volição e possibilidade de escolha. Aqui também acontece um fenômeno incrível, né? O fenômeno da individualidade. Então vamos lá, né? O reino animal hominal, ele vai assim, e coisas que começam a aparecer nos reinos anteriores, aqui elas se estabelecem, né? Então, esses fenômenos que eu vou descrever aqui, eles são, assim, inacreditáveis, impressionantes. Observe bem, a massa do universo, a massa do próprio, dos 15, 13 bilhões de anos-luz de matéria, ela se ergue no universo. Imagine essa matéria se erguendo e formando o reino mineral. Esse reino mineral se erguendo da terra e formando plantas. E as plantas se erguendo essa massa e formando animais. E de repente essa massa se ergue e ela constrói um animal, um engenho bioquímico, elétrico. E esse engenho se erguendo no universo, olha para o universo. E de repente pela primeira vez, o universo olha para si mesmo no espelho. O universo olha nos olhos dele próprio. E a criança, como descreve o Piaget, ela começa numa fase de cosmofagia. A criança começa a comer o universo. Lembra da bolinha do Piaget? Ou seja, entra, começa a entrar o seio da mãe, começa a entrar a mamadeira, o móbile, a parede, começa a entrar a própria mãe. A princípio, o pensamento caminha por uma linha, e ela começa, e a linguagem caminha por outro. Ela começa a balbuciar palavras. Os objetos, a princípio, são dispersos nessa mente que está se inaugurando. São fenômenos que, por enquanto, só existem quando aparecem na visão. Quando desaparecem, é como se aquele objeto nunca tivesse existido. Depois de um tempo, o objeto que entra é fixado pela memória. E aí você começa a ter uma duplicação. A bola que estava fora da criança só existia no universo externo, passa a existir num outro universo que o próprio universo criou, o universo do interior humano. E essa bola que é construída no universo interior humano é uma bola diferente da bola externa, ela é uma bola de relações, ela é uma bola complexa, ela é uma bola em que cabe bilhões de bolas. Nenhuma bola do universo vai ser igual a ela. Quando eu falo bola, você pode ter imaginado bola de bilhar, bola de borracha, bola de basquete, bola de tênis, bola de aço, bola de madeira, bola de vidro, bola... O universo produz todas essas bolas separadas, só que ele juntou todas essas bolas dentro de uma máquina que ele mesmo criou. Só que num determinado momento da criança, sabe que objeto surge lá dentro? A criança diz, eu. Quando a criança diz, eu, este engenho biológico, bioquímico, elétrico, criou um ser nesse universo todo, diferente de todas as outras coisas que entrou dentro dela. E o universo olha nos olhos dessa criatura, e a criatura reconhece o próprio universo. O próprio universo olha para ele mesmo, mas uma nova criatura diz, eu neste universo. E um novo ser autoconsciente apareceu. Isso não acontece em nenhum mineral. Isto não acontece em nenhum vegetal. Isto não acontece em nenhum animal. Mas um tipo de animal em um planeta da Terra, pelo que sabemos, este fenômeno ocorre. Então, este fenômeno, ou seja, esta construção, esta máquina biológica que constrói esta individuação, este indivíduo, vai produzir autoconsciência, o que não foi produzido nem no mineral, nem no vegetal e nem no animal. Essa autoconsciência vai produzir uma esfera de vontade, de volição, ou seja, este ser no universo vai dizer, vou para lá, vou para cá, não vou. Ou seja, ele começa a ter autonomia dentro do próprio universo. E começa a realizar algo que nenhuma outra esfera antes deles realizou. Ou seja, ele começa a ser a ter um fenômeno de criatividade. Ele se torna um ser que começa a criar coisas. Além da interlegere, que é a palavra inteligência, vem de inter, que é entre, e legere, que é ler. Ou seja, o animal olha a semente e olha a árvore, e o animal não vê conexão nenhuma entre isso. Semente está aqui, a árvore está aqui. Para o animal isso não significa nada. O ser humano olha a semente, olha a árvore, e ele faz interlegere, ele lê entre a semente e a árvore um processo de desenvolvimento. Só que esse processo não existe mais. Então o homem vê o tempo através da máquina. Nenhum animal consegue ver isso. Ele vê a semente e vê a árvore. Para ele aquilo é atemporal. Nós olhamos a semente, olhamos a árvore, enxergamos o processo, enxergamos o tempo. E o que é o tempo? E o que é a ausência de tempo? E aí nós vamos entrar na questão do infinito e da eternidade. E no final, complexamente, surgem esses conceitos filosoficamente dentro de nós. Eterno, infinito. Então, essa esfera é da individualidade. E aqui, ó, há uma possibilidade. Eu coloquei possibilidade porque individualidade, ó, o que é idade aqui? Idade pra gente, lembra aquela maneira da gente ver as palavras? Idade é tempo. Então, a individualidade, nós todos recebemos gratuitamente. Ninguém fez nada para ter individualidade. Ou seja, esse processo que eu descrevi, que o Piaget descobriu brilhantemente, acontece com toda criancinha humana. Automaticamente esse processo se faz. Agora, o que eu pergunto para você, esse processo de individualidade é feito mecanicamente pelo universo. Agora, o processo de individuação, sabe o que é o processo de individuação? Nós substituímos o tempo por uma ação de indivíduo. Sabe o que significa a palavra indivíduo? Ela é, em latim, a mesma palavra que em grego é átomo. O que significa átomo em grego? A é partícula de negação e tomo é parte. Ou seja, átomo é aquilo que não pode ser dividido, partido. Em latim, o A, em grego, que quer dizer não, em latim é in, e diviso é aquilo que pode ser dividido. Então, indivíduo seria aquilo que não pode ser dividido. Uai, mas tudo que é quantidade pode ser dividido, mas o que é qualidade não. Será que a gente nasceu na quantidade, mas pode ir para a qualidade? Será que nós nascemos na materialidade, mas podemos ir para a virtualidade? Qual bola é mais real? A que está dentro da criança que vale por bilhões de bolas, ou a bola do universo que é material e que é uma bola só? Qual bola é mais real? Olhando a beleza do universo, qual bola é mais autêntica? A bola construída dentro de um ser humano ou as bolas fora do universo? Só que a bola que existe dentro do ser humano não é material, é uma bola qualitativa. Ah, então nós atingimos o reino da qualidade? Será que nós viemos da quantidade, mas essa máquina bioquímico-elétrica, além da qualidade, da quantidade, ela também toca a qualidade? Será que os nossos pés estão na matéria, mas o nosso cérebro paira no mundo qualitativo? E será que nós podemos transferir a nossa individualidade de tempo para um processo de individuação qualitativo? Bom, olha, esse homem desenhado, ele chama homem vitruviano. Homem vitruviano. O homem vitruviano, o homem de Vitrúvio, é um conceito apresentado na obra Os 10 Livros da Arquitetura, escrita pelo arquiteto romano Marco Vitrúvio Polião, do qual o conceito herda um nome. O conceito é considerado um cânone das proporções do corpo humano. Segundo um determinado raciocínio matemático e baseando-se em parte na proporção áurea, lembram a proporção áurea que os gregos já tinham descoberto e que depois o nosso amigo Fibonacci acabou visitando os árabes e conectou árabes, gregos e aquela sequência de Fibonacci que nós assistimos de uma forma maravilhosa? Então você vê como as coisas estão todas conectadas, ó. Desta forma, o homem descrito por Vitrúvio apresenta-se como um modelo ideal para o ser humano, cujas proporções são perfeitas, segundo o ideal clássico de beleza. Originalmente, Vitrúvio apresentou o cânone tanto de forma textual, descrevendo cada proporção e suas relações, quanto através de desenhos. Porém, à medida que os documentos originais perdiam-se, a obra passava a ser copiada durante a Idade Média. A descrição gráfica se perdeu. Desta forma, com a redescoberta dos textos clássicos, durante o Renascimento, uma série de artistas, arquitetos e tratadistas dispuseram-se a interpretar os textos do Vitrúvio, a fim de produzir novas representações gráficas. Dentre elas, a mais famosa e hoje difundida é a do nosso amici Leonardo da Vinci. Agora a minha pronúncia de italiano perfeita, hein? Não, eu tô ficando, não, tá vendo? Olha lá, que acompanhava as notas que Leonardo fez no ano de 1490, em um dos seus diários. Então veja, nós falamos a respeito do que aconteceu no mineral, vegetal e no animal, e o fenômeno da autoconsciência, até agora sabido neste animal no planeta Terra. E agora vemos esse desenho falando a respeito do homem ser as medidas relacionadas com o universo. E, claro, isso era uma ideia do ideal grego e coisa e tal, mas será que o homem realmente tem alguma medida no universo, alguma importância? Será que esse pontinho de areia perdido realmente não vale nada? Será que a matéria ter ganho autoconsciência tem algum valor cósmico ou não? Bom, vamos continuar aqui. Nós agora vamos ver um filme que eu gostaria muito que vocês relembrassem. Vocês lembram aquele filme do movimento do Sol, do Sistema Solar, que nós vimos aqui juntos? O Sol caminhava como um cometa, não é isso? E os planetas todos em órbita faziam um movimento ao redor do Sol, não é isso? Você já reparou que quando você abre a água de uma banheira ou da pia da tua casa, a água roda num sentido espiral sempre o mesmo? Você acha que esse movimento do Sol e dos planetas tem alguma coisa a ver com o movimento da água? Nós vamos descobrir que tem muita coisa a ver. Aliás, nós vamos começar a ver agora com esse filme uma conexão do que nós vimos até agora. Uma conexão das leis da atômica com as leis do movimento, com as leis da atração, com as leis da sensibilidade, com as leis do instinto, com as leis dos movimentos dos corpos no universo. Então nós vamos assistir esse filme, A Sequência de Fibonacci no Corpo Humano, Beleza e Harmonia da Natureza. Então, esse filme é maravilhoso e ele mostra que há um princípio matemático, no caso as leis de Fibonacci, esse movimento do planeta que forma estruturas como as conchas do mar, faz com que a água rode na nossa pia num determinado movimento, também faz com que a nossa cadeia de DNA tenha uma forma espiralada, enfim, é estonteante, na verdade é isso, né? E eu tenho essas sensações, que nem agora na faculdade nós estamos tendo lá fisiologia, estudando um pouquinho de anatomia, neuroanatomia, assim, você pega uma descrição de uma medula, descrição de um neurônio, você fica encantado de ver as milhares de leis presentes regendo todas as coisas. Então, nesta perspectiva, só que agora, adicionando um fato novo, que é, veja, tudo isso que nós descrevemos aí, gente, cumpre compulsoriamente as leis que foram determinadas. Toda essa estrutura que está aí, ela compulsoriamente obedece a esse princípio. Agora, chega na estrutura humana, nós vamos ter um princípio de variação, um princípio de opção, um princípio de escolha, de volição. Então, vamos dar uma olhada agora no quadro geral que nós estamos compondo. Olha lá. Nós já estudamos atrás que o mais não pode vir do menos. Né? Eu acho que foi um raciocínio que todo mundo entendeu. Ou seja, se eu tenho um reino como ser humano muito complexo que surge do animal, né, e o mineral, vegetal, animal, é porque deve ter na origem de tudo uma plenipotência de onde tudo vai emergindo, com cada vez mais complexidade e sensibilidade. Então, se o homem tem uma potencialidade que é muito maior do que tudo que lhe antecede, o que, que nós precisamos colocar na origem? Se nós temos uma potencialidade impressionante aqui, na origem só pode estar a onipotência. Se a vida é um fenômeno muito mais complexo que o mineral, a vida humana, é claro que deve ter uma vida anterior, uma potência de vida anterior ao mineral, que vai explodir lá depois no animal, na planta, a vida. Né? A vida, que é um fenômeno muito mais complexo, não pode ter vindo do menos. Então nós precisamos colocar o quê? A onivida, a onimente, a oniconsciência, a onipotência. Ou seja, nós temos que admitir, pela lógica, que a plenipotência vai gerar as potencialidades, que a plenivida ou a onivida, né, vai gerar as vidas depois e os vivos. Nós vamos ter que admitir que há uma oniconsciência anterior à própria matéria, para que depois venha matéria, venha vegetal, venha animal, venha homem, e o homem seja autoconsciente. O homem, como é que reinos menos complexos que o homem podem formar um homem muito mais complexo? Não. Nós precisamos colocar no anterior a tudo a potência de onde isso tudo é retirado. Se nós fizermos essa conta, a coisa fica lógica. Quer ver? Nós vamos dizer o seguinte, que a plenipotência se manifesta em potencialidade vida-mente. Ou seja, há uma potencialidade vida-mente que está presente no mineral, que vai se tornar mais complexa no vegetal, e que vai se explodir em complexidade no animal, e que no homem alcança uma coisa impressionante. Então, eu tinha proposto para vocês, para nós não usarmos os conceitos da ciência analítica, que coloca a vida simplesmente como um fenômeno biológico, né? O que nós combinamos? De entendermos mente muito anterior à mente individual do ser humano. O homem entra numa mente, essa estrutura bioquímica elétrica entra numa mente que está presente em todas as coisas. Então, nós vamos ver a seguinte maneira: não vamos falar que não há consciência no mineral. Vamos tentar olhar a realidade de uma outra forma. Vamos dizer que há uma subconsciência mineral. Vamos colocar que originalmente tem uma potencialidade vida-mente, e que essa subconsciência mineral, retirando poderes daqui, forma a subconsciência vegetal. A subconsciência vegetal é muito mais complexa que a subconsciência mineral. E de onde que essa complexidade maior foi retirada? Do mineral? Sim, através do mineral. E anterior ao mineral, nós temos a onipotência, a pleniconsciência, é de lá que emana. Então, nesta visão, é que se nós tivéssemos o vidômetro, nosso aparelhinho de medir vida, e a gente colocasse no mármore, ele não ia acusar zero. Por quê? Porque o mármore não tem zero vida. Se nós tivéssemos um conscienciômetro e colocássemos no mármore, não ia dar zero. É claro que não ia dar a consciência que tem o vegetal, subconsciência, mas ia dar um valor menor, mas não zero. A ciência analítica diz que é zero, que não há vida nenhuma no mineral, que não há consciência nenhuma no mineral. Eu compreendo que uma ciência mais complexa, baseada talvez nesses passos novos que a ciência tem dado, né, que é a teoria das complexidades, o pensamento sistêmico, vão abrir novas possibilidades. Por quê? Nós vemos que há um esgotamento na ciência analítica. Ela está chegando em conceitos que ela não consegue explicar. Ela vai ter que ter paradigmas novos para poder enxergar o universo complexo que está diante dela. O universo não é simples como a cabeça dos nossos cientistas de 1700 até 1900 e pouco pensaram. O universo é muito mais complexo do que a nossa ciência avaliou. Muito mais complexo. Então, nós vamos falar o quê? No animal, de uma semiconsciência animal. Ó, sub nós colocamos abaixo. Aqui nós já vemos o cachorro, por exemplo, né? O golfinho. Vimos aquele filme do golfinho que já se reconhece, ele tem uma sensação do que é ele a figura que está no espelho. Então, o que nós vamos usar aqui? Uma semiconsciência animal. E esta semiconsciência animal se tornará mais complexa. E a criancinha, num determinado momento, vai fazer uma coisa que nenhum animal faz. Dizer eu. Aí o que nós vamos escrever? Uma ego consciência animal hominal inicial. Alfa. Alfa é a primeira letra do alfabeto. Então, homem, este animal deu um passo alfa, desenvolvendo identidade, desenvolvendo inteligência. Então, vejam, isso tudo, ó, é a plenipotência, a plenivide e a oniconsciência manifestando-se em subconsciência mineral. Essa potência manifestando-se em subconsciência vegetal. Essa potência manifestando-se em semiconsciência animal. E depois todo esse reino explodindo em ego, consciência, animal, hominal, alfa. Agora eu pergunto para vocês, paramos por aí? O que será que a nossa vida hoje no planeta Terra representa e significa? Será que eu estou aqui para me reproduzir, juntar um patrimônio, gastar minha vida em tudo isso, depois eu morro, não levo um tostão, um centavo furado para lugar nenhum, e aí acaba tudo? Ou será que o que nós estamos vendo diante de nós supõe que haja uma continuidade deste quadro? Então, nós propusemos aqui, né, nesse conhecimento, que pode haver uma logos, consciência animal hominal. Logos é a palavra para razão. Razão é mais do que inteligência. Razão tem uma perspectiva muito mais profunda e sensível de relação com a vida. E talvez nós podemos ir para uma logos, consciência individual ômega. Ou seja, nós vemos que mestres como Buda, Lao Tse, Confúcio, Jesus, na humanidade, estão propondo que o homem tenha uma finalidade cósmica, uma finalidade de evolução, de crescimento. Muito bem. Então, olha, agora o quadro fica mais fácil, né? Entendendo melhor. Ou seja, se a gente olha as coisas isoladas do universo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Nós temos uma perspectiva do mundo analítico, mas se a gente começar a ver, o homem percebeu alguma coisa que está entre essas coisas através da inteligência e através da razão. Ou seja, se você sair do zero, você não chega no 1, se você for pelo caminho decimal, e se você sair do 1, você não chega no 2. Então nós vimos que há infinitos números aqui, infinitos números aqui. Infinitos para cá, infinitos para lá. E vimos que o homem percebe duas coisas, né? Ou seja, nós estamos propondo que há um ser e que há uma infinitude, uma atemporalidade. Desta infinitude é que procedem as quantidades. Ou seja, a quantidade contém a qualidade. Toda quantidade é uma condensação. Como que a quantidade surgiu? É como se a qualidade fosse coalhada e da condensação da qualidade surgiu a quantidade no qual nós estamos inserindo. Com a quantidade surge o tempo e surge a matéria. Ou seja, a qualidade do ser é que produziu a quantidade do existir. Aí a coisa começa a ter sentido. Olha, a qualidade, né? Nós estamos vendo dois princípios fundamentais. Olha, esse princípio que é o tetragrama hebraico, que é Yahweh, né? Nós vimos que o nome que a divindade hebraica recebeu é o eu sou o que eu sou. Ou seja, ele se coloca como o supremo ser. E vimos que matematicamente nós temos o conceito do infinito, que foi utilizado no cálculo diferencial, integral, que está fazendo aviões voar e que prédios serem construídos, ok? Então nós vamos ver que provavelmente o ser e a qualidade é que produziram o existir e a quantidade. Ou seja, a qualidade é que vai ser coalhada, ela vai ser condensada, ela vai ser materializada. Aí a qualidade produz a quantidade. Quantidade já é tempo. Então o tempo surge com a existência, o tempo surge com a matéria, o tempo surge com o existir. Mas qual é o princípio fundamental? É o existir? É o tempo? Não. É a qualidade, é a essência, é a infinitude. É destes módulos que surgem a existência, o tempo, a quantidade. Nós estamos agora num universo quantitativo, temporal, existencial. O universo teve um início, vai ter um desenvolvimento e vai chegar a um fim. Isto é quantidade. E nós somos formados por quantidades na nossa matéria. Agora, parece que o nosso engenho bioquímico elétrico produz algo que é qualitativo dentro de nós, que é essencial, entra em contato com a essência que há no universo. Provavelmente o reino mineral não faça isso, ele é só quantitativo, ele é só existencial. Provavelmente o reino vegetal é só quantitativo, existencial. Só que nós não podemos dizer que há essência no mineral? Claro que há. Só que não há nada no mineral que perceba essa essência e se relacione com ela. Nós dizemos que não há essência no vegetal? Há essência no vegetal. Mas parece que não há nada no vegetal que perceba essa essência e se relacione com ela. Não há essência no animal? Há essência no animal. Há ser no animal? Há ser no animal. Mas parece que não há nada produzido no animal que faça relacionamento com o ser e a infinitude que há nele. Só que um animal é produzido quantitativamente, existencialmente, só que ele é produzido pela essência do universo, pelo ser do universo. Só que há neste animal alguma coisa que entra em contato com a essência, com o ser, com a infinitude, com a atemporalidade, porque nós concebemos essas coisas. Filosoficamente nós chegamos a conceitos como ser, como infinito. Nós só descobrimos isso, por quê? Porque já tínhamos. Por exemplo, se eu falar para você, procura nessa sala aqui um torravu, procura agora um torravu nessa sala. Aí se eu falo, procura nessa sala uma caneta, por que que você vai conseguir encontrar uma caneta se ela estiver aqui? A caneta está na sala, você só acha o que está dentro de você, você não consegue encontrar nada que já não esteja em você. Nós só concebemos o infinito porque ele está em nós, nós só concebemos o ser porque ele está em nós. O ser que eu digo é o ser todas as coisas. O nosso aparelho bioquímico elétrico entra em contato com isso de alguma maneira, através da meditação, através da oração, através a qualidade. Não é no funk do sabadão e do pancadão. No funk do sabadão e do pancadão, o contato com a essência infinita provavelmente não aconteça, meu amigo. Né? Mas você pode, em algum momento, talvez ter uma conexão com esta essência infinita. Ou seja, há no nosso aparelho bioquímico elétrico, naquilo que nos estruturou, uma capacidade de entrar em contato com essa onivida, onipotência, onisciência. E talvez seja isto que é, que seja o fenômeno espiritual da humanidade, que acabou se tornando fenômeno religioso, por motivos sociológicos, antropológicos, e que nós vamos ver aqui rapidamente. Como surgiram as religiões, e vamos tentar separar essas duas coisas, religião como um fenômeno temporal, existencial, social, antropológico, e espiritualidade como um fenômeno cósmico, inerente ao ser humano, inerente à espécie animal que nós somos, porque há um instrumento, há um aparelho, há uma estrutura dentro de nós que capta isso das coisas, a ser no chão que eu estou pisando, a ser no ar que eu respiro, a ser no mineral que há em mim, a ser no universo que está formado ao meu redor, e eu percebo isso de alguma maneira, quando eu paro quando eu silencio, quando eu entro para dentro de mim, quando eu me concentro, quando eu ouço uma música que pode me dar esse estímulo, eu entro em conexão com tudo isso. Isto é possível. E isto chama-se espiritualidade. E talvez seja a indicação de que o reino evolutivo do nosso próximo passo, do que nós temos que fazer, seja constituir algo nesta interação. Na interação de uma criança se desenvolvendo, conforme vemos, não se materializa uma coisa chamada eu dentro da criança? Este eu é a identidade que é formada pelo tempo. Só que talvez esta outra coisa que precisa ser consolidada em nós não seja mecânica nem automática. Talvez ela dependa de uma vontade nossa em desejar isto. E talvez seja isso que a espiritualidade autêntica do ser humano deveria buscar. Olha aqui. Ok. Gente, nós vamos parar nesse quadro. Eu queria agora que nós fizéssemos aí uma luz mais baixa e nós vamos ouvir novamente música. E como nós pedimos no início, que tudo isso que foi falado hoje aqui seja mais do que uma coisa só intelectual, mas que você possa ser de alguma maneira restaurado, tocado por tudo que nós vimos aqui hoje. Vocês poderiam tocar para a gente mais uma vez?